Em nossa aula de hoje, nós vamos aprofundar, mas também reprisar fundamentos essenciais quando trabalhamos com filosofia clínica. Para isso, nós veremos quatro autores. O primeiro deles que eu separei é Humberto de Campos, querido autor lá do Maranhão. Humberto de Campos, um escritor que não viu a Segunda Guerra Mundial, ele vem a falecer antes, em 1934, e ele já tinha um olhar muito bonito e muito bem-humorado para a vida e para os nossos costumes, principalmente para as nossas contradições, o Humberto de Campos. Primeiro vamos contextualizar o que nós veremos nestes quatro autores que nos ajudarão a aprofundar os trabalhos. Considere como um exemplo que você tem um amigo que ele é um sacerdote, ele é um padre, e ele diz para você que ele vai se casar, e vai se casar com uma freira. Ele já pediu a renúncia dos votos, já explicou lá que é o que aconteceu, ele é um homem muito bom, muito honesto e não quer ferir quem quer que seja, então ele se entendeu com o pessoal da igreja para poder sair e poder casar e continuar com a fé dele, mas agora fora, não vai ser mais um padre, né? E a moça também. A pergunta que eu vos faço é: com base em tudo que vocês conhecem sobre relacionamento, sobre vida, e vocês tendo uma proximidade com esse sacerdote, com o que vocês conversariam com ele? O que diriam a ele? Recomendações, perguntas, questões, apoio, como seria a sua reação? O Humberto de Campos, ele faz isso, tanto é que ele é carta a um frade. Ele vai nos mostrar como ele fez isso. O que vocês pensaram nesse momento, que vocês fariam, diz muito de como vocês consideram o mundo, a vida, as interseções, por onde vocês andam, o que ocorre com vocês. Vamos ver o que ocorre com Humberto de Campos? Ele diz: meu imprudente e desventurado amigo, Frei Cirilo, louvado seja Deus no seu coração e no meu. Acabo de saber, por uma irreverência dos jornais, que vai abandonar a ordem dos franciscanos descalços para unir-se em casamento civil e público à doce e formosa irmã Eleonora da Purificação, da ordem das Carmelitas Calçadas. Ele, então, é dos franciscanos descalçados e ela é das Carmelitas Calçadas. Cuidado, Humberto de Campos, ele era muito agudo em algumas coisas, tá bem? Então ele prossegue dizendo: e logo a pena me ebuliu inquieta, porque ele escrevia com a pena. Lembrem, estamos aqui antes dos anos 30. Ele faleceu em 34. Então, sei que é temeridade e das grandes meter-me, eu, um pecador, a ministrar conselhos a um santo. Não cabe, não sabe a relva do campo que os cordeiros tosquiam o perfume que tem o gerânio nascido no jardim de um convento. Mas um leigo, que foi um soldado, e justo e santo em negócios do mundo, pouco acerta. O casamento, meu irmão, é um negócio do mundo. Não é um negócio de santos. Que ideia faz você da sua própria vida ao lado da irmã Eleonora? Após o casamento e consequente abandono do hábito, cada um de nós já foi monge durante algumas semanas e pode apanhar no mundo fantástico do seu cérebro as borboletas coloridas e leves que nele voam. Casados, irão vocês para um chalezinho branco e azul. com glicínias emoldurando as janelas e casais de pombos arrulhando no telhado. No jardim pequenino e fresco, os lírios estenderão a mão de 5 pétalas, mandando aos noivos a bênção do seu perfume casto. Debruçados na varanda florida, cada um de vocês olhará a imagem da felicidade nos olhos claros do outro. E à noite, em vez das preces rituais, os lábios desfolharão beijos. E cada beijo fará surgir muito trêmula e muito pura uma pequenina estrela no céu. Ele está dizendo o que o amigo dele acha que é o casamento. Em seguida, ele vai mostrar para o amigo o que ele acha que é o casamento. Isso, segundo ele, é o que faz o amigo abandonar o hábito para se casar. Ele acha que, então, cada beijo que ele der em sua amada, se desfolharão pétalas e surgirão estrelas no céu. Ele diz, é isso que está fazendo você deixar de ser sacerdote. Muito bem, vamos ver como prossegue o texto, então. Na passagem da irmã Eleonora, fresca e cheirosa como um altar de aldeia em dia de festas, as roseiras de Deus estenderão as rosas e as árvores do diabo encolherão os espinhos. Durante a tarde, você ordenhará as cabras como um pastor de Teócrito e levará o leite, chiante e morno, à fome alegre da sua pastora. E unindo o rosto moreno e moço à face da sua jovem esposa, vocês acompanharão de olhos úmidos e falando baixinho a ascensão das estrelas úmidas que irão saindo e subindo como formiguinhas de fogo do formigueiro escuro do Oriente. Que bela maneira suave de falar de coisas tão íntimas, não? Realmente o Humberto de Campos foi um dos nossos mais notáveis poetas e escritores. E hoje em dia tão, tão pouco lido, né? Vamos adiante. Quanto é diferente, porém, a vida aqui fora, meu irmão e meu santo? Agora ele vai mostrar o que ele acha que o amigo dele vai enfrentar, está bem? Quanto é diferente, porém, a vida aqui fora, meu irmão, meu santo? Mesmo quando o amor e a amizade são padrinhos civis ou católicos do casamento. Substituído o seu pesado hábito de franciscano por uma roupa de leigo como a minha, debalde você procurará o chalezinho branco e azul enfeitado de glicínia e pombos. Ao vir do dia, na casa escura em que forem vocês esconder, você verá irmã Eleonora discutir com o homem da carne, com o homem do pão, com o homem da banana ouro, com o homem da laranja pedra. O leite de Arcádia com que você sonhou virá num boião de boca larga, procedente de Minas, com cheiro de 15 dias de depósito. Em vez do gorjeio do passarido livre, o chiar da manteiga derretida. Em lugar do canteiro, a porta, espalhando perfume, o bonde da rua, levantando poeira. Chega, porém, o momento da recompensa. Você escuta uma voz gritando o seu nome. Cirilo! O seu coração de noivo entra em alvoroço de novo. É o beijo que vem. É o prêmio de tudo. É a moeda divina que vai pagar a vida contraída pela sua esperança. Mas a voz de irmã Leonora, vinda do interior da casa, completa incisivamente esse chamado dizendo: paga aí os 2.000 réis ao homem da banana. E na hora do almoço, em que você verá ao seu lado, ao invés de mel silvestre, a conta do telefone com uma intimação do senhor Silvestre, e em que não haverá nem queijo de cabra, nem fruta que não tenha passado um verão na geladeira. Espera você naturalmente uma palavra terna, alimento para o coração. Irmã Eleonora, mais ocupada com os pratos do que com você, interromperá enfim o silêncio barulhento. isso continua cada vez mais cotidianamente falando, cada vez mais pragmático. Até que ele conta para o amigo: para que então se vai você, pois, meter nessas complicações todas, meu piedoso Frei Cirilo? Guarde o seu sonho casto e bom e poupe ao mesmo tempo o que revoluteia todo de gás e renda na alma cândida da irmã Leonora. Não mate duas borboletas de uma só vez. Aproveite a oportunidade que o sacerdócio lhe oferece e pergunte no confessionário a todas as mulheres que se ajoelharem nele se há alguma que não sofre uma decepção no casamento. Não há realidade feliz que valha a décima parte de um sonho bom. Nem há nenhuma que se assemelhe, mesmo de longe, a um sonho de mulher jovem. E não há vingança mais impiedosa do que a da mulher desiludida. Deixe-se, pois, ficar no seu mosteiro, meu santo irmão. E deixe, irmã Eleonora, no convento em que sonha com você. Não mate a sua mosca azul. Este foi o primeiro dos quatro textos que nós veremos hoje. Humberto de Campos mostra a poesia do sonho, a poesia do amor, em que ele, muito certamente, já não acreditava mais pelas palavras que aqui ele coloca. E ele aconselha o amigo conforme ele vê o mundo, conforme ele entende as coisas. O que sabe ele da alma do amigo, do Frei Cirilo, para sentenciar assim dessa forma que ele não poderia ser feliz? Que espécie de felicidade ele acha que o amigo encontraria no casamento? Quem diz que o amigo não sabia de tudo isso? Ou que passou muito mais problemas no casamento? Já sabia que passaria muito mais e passou na vida dentro do convento do que agora. O que sabe ele do amigo? Eis a primeira das quatro lições para hoje. Em filosofia clínica, você está falando mesmo para o outro ou você está falando de você no outro? Você está de fato ouvindo o mundo do outro? Ou você está fazendo uma representação daquilo que você acredita no mundo do outro? Olhem, pode parecer uma lição muito básica e é uma lição essencial em clínica. Essencial. Se você não acredita em casamentos, se você não acredita em relações afetivas que podem prosseguir, ok, é um direito seu, isso é a sua vida. Mas aquele que está diante de você, você não sabe as expectativas que ele tem para um casamento? Talvez ele queira de um casamento, amizade, companhia. Talvez ele queira do casamento complementação para as coisas que sozinho já não sabe mais dar conta. Talvez queira do casamento um amor suave, um amor que não é uma paixonite ou uma paixão, mas algo brando. Nós não sabemos, portanto, prudência em certos elementos como estes, tá bem? Agora vamos para um outro texto. Depois desse outro texto que veremos, nós faremos uma pausa para que os senhores possam colocar questões, considerações sobre o que estamos vendo aqui. Maravilhoso esse texto que vem agora, com uma lição muito bonita do nosso querido escritor Rubem Braga, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Estive duas vezes em Cachoeiro de Itapemirim, fazendo conferências. Muito linda a cidade, mas aliás, uma arquitetura impressionante, Cachoeiro, né? Aquelas casas que parece que se abraçam às rochas. Você entra numa cozinha, por exemplo, e uma parte é parede, e de repente um pedaço de rocha entra pela parede, já compõe parte com fogão. Eles lidam muito bem com essa arquitetura em Cachoeiro de Itapemirim. Lindo lugar, povo amistoso, gente boa. Pois vamos ver, Rubem Braga vem de lá. E é ele que vai nos contar de uma história muito interessante. Considerem, por favor, que você está na varanda da sua casa, junto ao mar. E lá, o Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade ao sul, né, de Vitória. Linda região aquela toda, o mar, as aldeias, linda região. Pois considere que você está num lugar assim e alguém está nadando a longas braçadas, firmes braçadas, vencendo as ondas e se afastando pelo mar. E você acompanha aquilo. Ou seria um rio ou um lago? Depende como você vai montar isso na sua imaginação. E você observa aquilo. Você observa isso com que elementos seus? É com curiosidade? Você quer ver e aprecia um nadador exímio fazendo essa travessia para algum lugar? Você observa com apreensão? Há registros em você que, quando olham isso, você diz: puxa, nem boia esse homem tem, e é um lugar que qualquer problema, quem é que vai socorrê-lo? Como você lida? Como é que o seu mundo conversa com isso? Vamos ver o espetáculo de texto que o Rubem Braga constrói. Uma joia, né? Na mão de um escritor tão profundo quanto ele e tão versátil, uma história que aparentemente não traz nada além de alguém nadando ao mar. Vamos ver o que ele faz com isso. Da minha varanda, escreveu Rubem Braga, só um pouquinho, da minha varanda, vejo entre árvores e os telhados o mar. Não há ninguém na praia, que resplandece ao sol. O vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes. Perto da terra, a onda é verde. Mas eu percebo um movimento em um ponto, lá adiante no mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, embaçadas, pausadas e fortes, nada a favor das águas e do vento. E as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. É justo, espumas são leves, não são feitas de nada. Toda sua substância é água, vento, luz. E o homem tem lá sua carne, seus ossos, seu coração, todo aquele corpo a transportar pela água. Ele usa os músculos com uma calma energia e avança. Certamente ele não suspeita de que um desconhecido como eu o vê e o admira porque ele está nadando na praia deserta. Eu não sei de onde vem essa admiração, mas encontro neste homem uma nobreza calma. Sinto-me solidário com ele, acompanho seu esforço solidário, como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Voltem, por favor, para dentro da clínica. O que vivenciam os senhores quando acompanham alguém na jornada da vida, nadando pelas ondas, construindo uma estrada, construindo uma rota, que às vezes é puro diletantismo, às vezes cumpre uma missão, às vezes é solitária, como ele disse, um ponto no meio do mar, lá ele sozinho navegando a vida. E vejam bem, Rubem Braga coloca o mar, a extensão do mar. Ele sempre foi um homem ligado ao mar. Quando vai para o Rio de Janeiro também, quando vai para outros lugares também. Sempre foi um homem muito ligado ao mar. E o mar, para ele, tem, entre outras coisas, a representação da vida. E ele coloca um homem lá, nadando, que ele acompanha. Viram o que ele conta desse acompanhamento? Ele disse, que admira esse que está nadando na praia deserta. Eis um elemento muito interessante. Por vezes ligam para cá e perguntam no instituto quanto tempo eu levo para ser filósofo clínico. E se eu começar a cursar, já posso começar a atender? Temos vários professores, tanto aqui no instituto, ao vivo, quanto o pessoal que está acompanhando ao vivo em casa. E vários dos senhores são terapeutas, são filósofos clínicos, alguns já com muita bagagem. Já viram muitas vezes isso, não é? E nós acompanhamos, às vezes ficamos surpresos com algumas questões, outras vezes orientamos outras questões. E quando fazemos esse acompanhamento, cada caso é diferente, cada situação, cada pessoa, cada modo. Rubem Braga nos conta como ele acompanha alguém que pela vida vai, que pela vida faz sua travessia. Ele diz: não sei de onde vem essa minha admiração, mas eu encontro neste homem uma nobreza calma. Já nadou em minha presença uns 300 metros. Antes disso eu não sei. Duas vezes eu o perdi de vista. Quando ele passou atrás das árvores, eu esperei com toda a confiança que reaparecesse sua cabeça e o movimento alternado de seus braços. Mais uns 50 metros e o perderei de vista, pois um telhado esconderá que ele nade bem esses 50 ou 60 metros. Isso me parece importante. É preciso que conserve a mesma batida da sua braçada e que eu o veja desaparecer assim como eu vi aparecer. No mesmo rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno, será perfeito. A imagem deste homem me faz bem. Rubem Braga poderia nos começar esse texto nos perguntando: o que você vivencia quando você acompanha o ser humano? Como você se sente? O que você pensa? Quais são os movimentos dentro de você? Ao invés disso, ele se colocou na situação e descreveu o que acontece com ele. Eis o que esse formidável escritor vivencia quando ele acompanha alguém na sua trajetória. Se parece muito com tantas vezes do que vivemos na clínica, no consultório, acompanhando pessoas, aprendizes, partilhantes e outras pessoas, não é? Bem, ele fala: é apenas a imagem de um homem, e eu não poderia nem mesmo saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele. Espero que ele esteja comigo, que ele atinja o telhado vermelho, e então eu poderei sair da varanda tranquilo, pensando. Vi um homem sozinho, nadando no mar. Quando o vi, ele estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho. Ele o atingiu. Agora eu não sou mais responsável por ele. Eu cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Eu o admiro. Agora não sou mais responsável por ele. De que responsabilidade ele fala? O que poderia ele fazer acompanhando, como ele nos disse, da varanda, alguém que lá fora, numa praia deserta, nada? Essa responsabilidade é a mesma da qual nos fala Levinas, quando diz: eu sou responsável pela responsabilidade do outro. Significa o que me vai enquanto acompanho alguém nessa jornada que é a vida. Me vai a tristeza? Eis o princípio da minha responsabilidade. Me vai apreensão? Eis o princípio da minha responsabilidade. Me vai algo que me faz com que eu tenha que fazer alguma coisa, sair gritando para que aquele homem volte, porque eu acho que a água é perigosa? Eis o meu princípio de responsabilidade. Rubem Braga nos deu o princípio dele. Agora não sou mais responsável por ele. Eu cumpri o meu dever e ele cumpriu o dele. Eu o admiro. Não consigo saber em que reside, para mim, a grandeza daquela tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente ele fazia uma coisa bela, e a fazia de um modo puro, viril. Eu não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão, mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão. Fim do texto do Rubem Braga. Olhe, isso poderia ser, junto com o juramento que médicos e terapeutas fazem, poderia ser lido junto, para que eles lembrassem, tivesse uma pequena ilustração das jornadas existenciais. Agora, vamos fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Retomando então o nosso trabalho, para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje, agora vamos ver o Adonias, não ainda o Adonias, nós vamos ver o João Ubaldo Ribeiro. Sim. João Ubaldo Ribeiro, sabem de onde é o João Ubaldo Ribeiro? Ele é da ilha de Taparica, né? Simpática ilha de Taparica, com aquela fonte lá que jorra no meio dela. Olha, hoje deve ter o que? 25, 30 mil pessoas. Ela é pequena e amorosa, a ilha de Taparica. E o João Ubaldo Ribeiro, um escritor mais recente, escreveu novelas, escreveu séries, mas próximos do nosso tempo. Ele mostrava, era um escritor que tinha uma sensibilidade muito grande para nos dizer que dentro daquilo que a gente costumava ver, havia muitas estradas, havia muitos elementos curiosos. Mas o que nós vamos ver aqui no João Ubaldo Ribeiro diz respeito a elementos que vão além disso. Considerem, por favor, o seguinte fenômeno que eu vou dizer a vocês, principalmente para o clínico iniciante, aquele que está fazendo seus primeiros estágios, seus estudos iniciais, se depara com algumas das situações dramáticas que são corriqueiras, né, no consultório nosso, corriqueiras, mas para quem está iniciando não é bem assim, em geral não é, que é a pessoa chega ao consultório, traz uma queixa, um assunto imediato, começa a discorrer sobre aquilo, logo você inicia a historicidade com a pessoa. Durante o processo historiográfico, durante a historicidade da pessoa, por vezes ela entra em campos de dor. E ali se aprofunda, e esmiuça, e retorna, e tira novas considerações, e padece, e aí terminou o horário. Próxima consulta, de novo, retorna isso e faz às vezes as mesmas representações, as mesmas interpretações, aprofunda, sofre. Para além daquilo que ocorre, muitas vezes isso é decorrente de um agendamento social. Você vai a um médico, no Brasil nós vamos ao médico porque estamos bem e queremos continuar bem. Quantos fazem isso? É muito pequena a clínica preventiva no nosso país, quase inexistente. Né? E mesmo aqueles exames rotineiros, semestrais ou anuais, quantos fazem isso? Quantos fazem? E é algo tão simples, viu? Você vai até seu médico, pede um exame de sangue, um hemograma completo, pronto, você vai ter tranquilidade. Aparece alguma coisa ali, você vai investigar. Não há isso no nosso país. Isso é muito. O que há no nosso país, em muitos pelo mundo, é que a pessoa, quando tem um sintoma, e às vezes muito grave, aí ela vai ao médico, vê o que está acontecendo. E ainda assim, tem uns que não vão, mesmo com sintomas sérios, a esposa tem que insistir. Né? Ou você vai ou troca a fechadura da porta, aí ele vai ao médico. Alguns fazem assim. Pois bem, então há uma grande margem essa situação. Quando alguém vai a um filósofo clínico, vai a um terapeuta de outra escola, vai lá porque está se sentindo bem, porque quer aprofundar sua experiência para o mundo, seus crescimentos, seus desenvolvimentos, complementar habilidades, é raro, não é? Se eu fizesse uma enquete aqui com os senhores, temos aqui colegas de várias áreas, filósofos clínicos, pedagogos, médicos. Se eu fizesse uma enquete com os senhores, acho que quantos me diriam: uma vez, professor, eu tive um caso assim de uma pessoa que foi lá porque queria aprender, queria se desenvolver. É raríssimo. O que nós atendemos são situações deflagradas, coisas graves, situações graves. Né, de pessoas que sofrem e que vêm já muitas vezes até acompanhadas já por um profissional de outra área com medicação controlada. É isso, a nossa rotina em geral é essa. Pois por conta disso, o texto do João Ubaldo Ribeiro nos dá uma advertência imensa sobre isso. Vejam o que ele, por onde ele vai andar. Não há por que ter grandes apreensões, porque estamos pela condução de um dos nossos maravilhosos autores, que vai nos poupar da dramaturgia carregada que muitas vezes aparece nos nossos dias. Vou fazer uma pergunta apenas. Alguns de vocês, quando eram pequenos, em tenra idade, já viram um vizinho, ou mesmo da própria casa, matar um porco? Eu nunca vi isso, porque entre os israelitas nós não matamos porcos, nem comemos porcos. Mas já tive notícia disso. E não é nada agradável. Pois é. É o que ele vai nos contar aqui. Vamos ver como é que o João Baldo Ribeiro vai conduzir este texto. Quando se matava um porco, era um dia diferente. Porque muito antes se sabia que naquele dia iam matar um porco. Sabia-se até com muitos dias de antecedência, embora nunca se tivesse realmente certeza. Porque as pessoas grandes falavam do porco de maneira vaga e imprecisa. Na verdade, o dia em que se matava o porco acontecia pela primeira vez e de forma que ela nunca era lembrada. Um dia, pela primeira vez, pareceu que todo mundo acordou cedo e que as pessoas mais velhas, até mesmo pouco mais velhas, tinham um ar diferente. Essas já sabiam que nesse dia ia se matar o porco. E era geralmente o que nos diziam quando preparavam alguidares e estendiam cordas para linguiças e contavam histórias de porcos passados, os melhores porcos que já se vira por aquela terra, os melhores da cidade. Então essas pessoas mais velhas podiam dizer com simplicidade: é que hoje vão matar o porco. Simplicidade, ele não está falando daquele porquinho que você vê e que acha bonitinho, pequenininho. Ele está falando de um porco imenso, que parece um pequeno boi, uma pequena quase. Aliás, se botar um do lado do outro, talvez o porco ainda que seja mais pesado. São porcos enormes, imensos, que assustam quando você olha. Você pensa: como é que esse porco ficou deste tamanho? É desse porco que ele está falando. Por isso que tinha que ter cordas, porque o trabalho, quando se fazia isso, era um dia inteiro de trabalho. Chamam os vizinhos, vem todo mundo, né? E aí é um trabalho imenso e não sobra nada. Não tem, tudo se aproveita do porco. Então ele está contando uma dessas coisas, né? Ele está dizendo que antes de acontecer já há algo diferente. Muito bem. Então essas pessoas mais velhas podiam dizer com simplicidade: é que hoje vão matar o porco. Simplicidade que contrastava com os olhos dos meninos mais novos, cujo primeiro pensamento ao saírem da cama era se estavam ou não de férias, se era domingo ou não, pois esses meninos e meninas, quando percebiam a mesma inexperiência nos olhos dos outros de sua idade, passavam a informação quase sem fôlego e olhavam pelos cantos como se conspirassem: hoje vou matar um porco. e talvez fosse daqueles assuntos que mereciam olhares dos crescidos quando excessivamente martelados, daqueles assuntos secretos que faziam silenciar a sala e provocavam gestos desconhecidos nos mais velhos ao entrar uma criança na sala. Mas sempre era dia de sol no dia que se matava um porco. Por alguma razão, naquele dia, as crianças ficavam mais soltas do que de costume. Então, depois de certo tempo, as crianças já acordavam sabendo que iam matar o porco. E talvez, se tivessem sorte, pudessem contar que iam matar o porco a um irmão menor ou a uma menina pelas vizinhanças, para que sentissem no outro maravilha, curiosidade e assim mostrassem sabedoria e atrações. Também, se aos meninos, a quem ainda não era permitido participar da morte do porco, e quando perguntávamos o que queriam dizer aqueles gemidos estridentes como nunca tínhamos ouvido, respondiam apenas: "É o porco, menino, é o porco, menino." Era negada a visão do porco sendo assassinado. Pelo menos podiam ver o homem que ia matar o porco, e muitas vezes reuniam a coragem de perguntar: "É você que vai matar o porco?" Geralmente ele respondia sorrindo, como alguém que não fosse matar o porco, dizia que era. Se era estranho o carrasco do porco, então cabia manter certa distância daquele que trazia a morte, com um sorriso ainda. E se alguns meninos chegavam a conversar com ele, nunca iam sozinhos, e nem se afastavam dos mais velhos, conhecidos e de maior confiança. Havia sempre algumas crianças cujos matadores de porcos eram os próprios pais. E assim, nessas manhãs de sol em que o dia surgia diferente e as coisas jamais voltariam a ser as mesmas, o pai era a coisa mais diferente de todas as coisas, porque como pai não podia deixar de ser motivo de orgulho, mas era estranho que se tivesse medo do próprio orgulho. E isso deixava os corações dos meninos apressados e os seus olhos sempre acompanhando as mães, pois estas não matavam porcos. Também havia coisas a interpretar, já que o pai falava, ou mesmo algum outro adulto falava e o pai mostrava o ar de aprovação, tão familiar a todos, nos animais e no afeto que lhes tinha, e falava no sofrimento de uma vaca cuja novilha se entalara ao querer nascer. Para os nossos objetivos, o texto prossegue e vai bem longe. E se aprofunda muito nessas questões, que vão mantendo o leitor cada vez mais apreensivo e esperando que logo termine tudo, que esse porco siga para o lugar dele e que a vida siga para o seu lugar. Uma esplêndida ilustração a respeito de elementos que na clínica se mostram grande abertura. Uma pessoa que chega ao nosso consultório, agendada, achando que, ao conversar conosco em sua historicidade, ela tem que mostrar seus traumas, seus medos, suas dores, os porcos que passaram por suas vidas, e que se aprofunda, ela logo se depara com toda essa ambientação, por elementos de vizinhança, por elementos de adjacência e outros que o João Baldo Ribeiro nos conta. O que faz com que naturalmente ela continue a enraizar essas questões e a produzir dentro dessa matança de porcos todos esses eventos periféricos que então começam a se esparramar e tomar conformações que antes não havia. Em filosofia clínica, não hoje. Hoje temos muitos professores, centros pelo Brasil, mas no início era muito interessante quando eu reunia o grupo de alunos e dizia: olha, você conta a sua historicidade para o colega para você. Às vezes, por questão de tempo, eu dizia: vamos circunscrever, conta dos 10 aos teus 20 anos para ele, ele conta para você. Interessante. Às vezes um colega contava: pois é, perdi meu irmãozinho num acidente, ou teve um problema vascular, não sei o quê, toda a família foi atacada. O outro pega e enraiza isso, mesmo com todas aquelas recomendações iniciais. Deixe contar e diga, e depois, o que aconteceu? O que veio a partir daí? Prossiga, por favor. Porque o filósofo clínico está buscando o horizonte da existência, dentro da qual, claro, se escrevem momentos bons, momentos maus, coisas bonitas, coisas tristes. Mas se eu parto de uma clínica segundo a qual já estou desde o início querendo, cadê o problema? O que que dói? O que está errado? A minha clínica está totalmente contaminada. A pessoa ficará agendada. Bom, o doutor me diz que é isso aqui que importa ver, ó, essa parte da dor da minha vida. Por vezes, eventualmente é. E aí, é claro, nós teremos que tratar isso. Mas a priori, eu não tenho como dizer é isto. A priori, há muitas coisas lá naquele mundo. E às vezes uma dor que é periférica ou sazonal, que vai desaparecer ao natural por força do enraizamento, se torna presente, se esparrama, como ele fez aqui com o porco. Parece tomar conta de tudo, você não vê mais nada, a não ser a morte do pobre do porco. Uma lição fundamental em clínica. Fundamental. Não é? Várias vezes, uma vez na universidade, eu estava fazendo uma palestra e falei sobre isso, que na historicidade, se a pessoa coloca tal elemento, não devemos enraizar. E um dos presentes me tomou a palavra e disse: não, discordo do senhor, filosofia clínica não pode ser assim, tão superficial. Naquela época eu era uma pessoa muito diferente e uma frase como essa me convidava a falar certas coisas que hoje a maturidade já me poupam de fazer. Mas naquela ocasião eu dizia, não, superficial é o que você está falando, sem compreender do que estamos tratando. E aí eu explicava para ele, eu nunca vi a pessoa, ela chegou ao meu consultório e ela me trouxe um problema, eu não sei nem do que se trata. Se eu vou enraizar e a pessoa ainda me diz, o senhor pode fazer, eu resisto à dor, eu tenho condições, o que sei eu disso? E mais, o que ela sabe da própria dor dela? Como ela sabe que pode suportar? Como podemos, quer dizer, primeiro você faz a historicidade e depois você verá com cuidado, depois dos dados divisórios, se é pertinente enraizar algo ou se deve ter mais cuidados, novos cuidados, etc. Isso é clínica e não é exato. Não estamos falando de será exatamente assim. É uma aproximação. Muitas vezes não sabemos se será exatamente assim, não. Pode ser algo muito mais complicado. Nesta lição que João Baldo Ribeiro nos traz, a própria pessoa às vezes pode querer lá desenterrar seus porcos e começar a falar deles. Ainda que isso não tenha nada a ver, porque ela descobriu que o doutor quer que eu fale da dor. Quer que eu fale do aborto, quer que eu fale do câncer, quer que eu fale sobre isso. E o doutor não quer nada disso. O doutor, aliás, está ouvindo, está acolhendo e ambos reféns de um pré-agendamento em clínica. Alguns dos senhores fizeram clínica didática comigo e lembram como é que começou. No início eu digo: você fale sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, sobre as coisas que aconteceram, não é? Naturalmente. Explico os rudimentos da filosofia clínica para tirar a pessoa desse agendamento inicial de que tem que falar de suas dores. Como se a clínica fosse uma cariação policial, tem que desvelar um segredo terrível, achar um culpado, puni-lo, prendê-lo. Que é isso? Nada disso. Não é? É o horizonte da vida. É isso que o filósofo faz. É isso que ele vai buscar. Vamos então para o nosso último texto do dia. Há textos tão lindos, nossa, a dificuldade de selecionar isso sempre. Às vezes eu seleciono 8, 10, eu digo, não, a aula tem uma hora e pouco, não dá. Vamos lá. Então, Este é o último texto. Sim, é o Adonias Filho. Isso mesmo. É. Itajuíbe. Estive em Itajuíbe uma única vez. Itajuíbe. Com o professor titular na época de filosofia clínica lá em Salvador, na Bahia. Nós íamos a uma formatura, alugamos um automóvel, ele me pegou no aeroporto e nós fomos para o interior, passamos por essa acolhedora, ali na região Cacaueira, Itajuíbe. Itajuíbe quer dizer Rio de Pedras, e passa um rio belíssimo no meio da cidade. Depois foi desmembrada, de um lado ficou uma outra cidade de Itajuíbe. E ela é uma cidadezinha ao norte lá, fica no sul da Bahia. Fica sul da Bahia, ao norte de Itabuna, se eu não me engano, norte de Itabuna. Região linda, região cacaueira. Eita, região bonita. Pois é de lá que vem esse escritor, muito conhecido, que é o Adonias Filho. Adonias Filho. Diferente do que eu fiz nas três textos anteriores que antecipei, fiz uma espécie de spoiler, nesse não farei. Vou deixar que os senhores, à medida que eu vou ler um trecho, tentem conectar e associar com o que estamos tratando nessa quarta e última lição da nossa aula de hoje do curso Educação e Existência em Filosofia Clínica. Muito tocante que ele vai nos colocar. Vamos lá. Adonias Filho. O velho, quando aquilo aconteceu, trancou-se em si mesmo. Não era homem de conversas, sempre calado em seu canto, morando no quarto dos fundos, que o pequeno quintal separava do corpo da casa. Ali ele ficava o dia inteiro, no quarto e no quintal, a tocar a sua sanfona, como a esperar a morte e que todos o esquecessem. Saía à noitinha, depois da janta, arrastando os pés na alpercata de couro para o passeio do Largo da Palma, a casa quase na curva do Gravatá. Ficava a alguns metros do largo. Chegava sem pressa, passo a passo, como se custasse levar o corpo, magro, leve. Respirava forte para sentir o cheiro do incenso, que vindo da igreja se misturava com um dos pãezinhos de queijo. Era ao retornar, aí pelas 8 horas da noite, que demorava um pouco na casa, como a visitar a filha e o genro na sala de jantar. E Pintinha? Sempre perguntava isso. Mentira! Seria dizer que ele, o velho negro loiro, não tinha as maiores afeições por Pintinha, a neta. Muitas vezes, indo e vindo em torno do lago, nela pensava, a lembrar-se de quando tinha apenas 2 anos de idade, a pretinha viva, esperta, a mostrar os dentes do riso alegre, a falar pelos cotovelos na língua embrulhada, era a grande alegria do pai Timóteo, da mãe Maria Eponina e dele próprio, o velho negro loio. E porque o genro já vinha trabalhando com ele há muitos anos, passara-lhe o pequeno negócio que possuía no mercado modelo. Tornou-se assim uma espécie de aposentado, com casa, comida e sua roupa lavada. Recebia ainda no fim do mês o dinheiro que vinha do lucro da vendinha. Para o fumo do cachimbo, para as festas na Cidade Baixa, assim ele dizia. Principalmente tinha a sua neta e a sanfona. Tardes compridas ali no quintal, com a netinha a brincar muito perto, de tal modo puxava as músicas que a sanfona parecia chorar. A mãe dizia mais tarde que ela, de tão agarrada àquele avô, nascera ao som da sanfona. E nascera mesmo, esta era a verdade. E tanto esta a verdade que o velho negro loio, quando se deu por ele, viu que Pintinha já não pedia para que a levasse ao Largo da Palma. Em um salto, de repente, deixava de ser pequenina, corria atrás dos pombos e comia os pãezinhos de queijo. Tamanho salto que chegou o tempo da escola. Você, pai, leva e traz Pintinha da escola. Maria Eponina, a mãe, determinava. Atenção ao que vem agora, está bem? Todos sabem, em Salvador da Bahia, que apesar da idade, antigo de muitos séculos, o Largo da Palma tem boa memória. E como esquecer o velho, negro, loio das manhãs do sol e de chuva a levar a neta para as aulas? Levava e a trazia de volta, pela mão, ambos numa conversa interminável. E conversa tão interminável quanto a curiosidade que a fazia falar das lições, tudo querendo saber as razões das coisas e da vida. Nós estamos nesse momento acompanhando um dos fenômenos que muito improvavelmente nós esperávamos acompanhar, principalmente após uma pandemia que varreu o planeta e deixou tantos apreensivos e muitos sem vida, né? Que é essa guerra estúpida entre irmãos. Lá na Ásia. E imagens que chegam e nós olhamos aquilo, cidades devastadas, destruídas, pessoas aos milhares, milhões agora, né, saindo daquele país, procurando outro lugar para viver, deixando a Ucrânia e na própria Rússia. Os russos estão passando privações imensas desde que tudo isso começou. É vítima para todo lado. E aí alguns olham aquilo e pensam, nunca mais vão se recuperar. Vocês sabem o que aconteceu? Onde esse autor conta essa história? Nesse lugar, em alguns outros, é onde a escravatura era muito impiedosa. São algumas das páginas mais tristes da nossa história. É aqui onde ele está contando isso. Desse avô que toca sanfona, que tem uma vendinha, que ama sua neta, que vai com ela na escola. É ali que aconteceu tudo isso. Você vai visitar a Bahia, linda Bahia. Chega a Salvador, onde é que eles vão te levar? Um dos lugares que nenhum roteiro turístico vai deixar de fora, o Pelourinho. Algo que nos deixa tristes, né, de saber que já houve algo dessa natureza. No entanto, enquanto eu li esse texto para os senhores, o que estava acontecendo? Vocês estavam acompanhando? Puxa, que história! O velhinho acorda, ele mora na casinha dele lá nos fundos, está bem contente, bem tranquilo, tem os filhos perto, tem a netinha perto, toca a sua sanfona. Tem o fumo para o seu cachimbo, se ele quiser. Ele vai ver os amigos dele na praça. É muito intrincado compreendermos como a alma humana ela venta e como ela se expande e como ela trabalha nos seus processos de renascimento. E nada como uma Páscoa para a gente refletir sobre isso, né? O seu ressuscitar. Renascer em vida. E isso é algo que no consultório, nessa quarta e última lição, nós vemos muito, muito, muito. Pessoas que passaram tragédias imensas, coisas que às vezes saímos do consultório e vamos para casa pensativos, chateados, de tanto sofrimento, e a pessoa prosseguindo a história dela, entra numa outra área, como este velhinho, loio, com sua netinha, com sua filha, e quando começamos a ver, cicatrizou. Já é outra coisa. Dores que achávamos que teríamos que usar, estudar muito, usar os procedimentos clínicos, e tudo isso iria muito longe, subitamente cicatrizada, subitamente outra coisa. Há flores onde havia trevas, a luz do sol entrando, peixes pulando nos lagos, alegria de gente que se ama e sorri. O que aconteceu? O que é essa alma humana que consegue, que tem tamanha capacidade de renascer, de ressuscitar, de ressurgir, de ensinar para o sofrimento que aquilo não é tudo? É muito, muito bonito. Evidente que essa história traz sequelas. Por exemplo, o velho negro Loio tinha uma espécie de sexto sentido que o fazia perceber de longe os acontecimentos. Ele mesmo achava que aquilo era uma consequência da velhice, pois vivera tanto, que até podia dizer que vivera demais. E depois, desde que se entendia como gente, vivera sempre na melhor escola do mundo, que era precisamente aquele mercado modelo. Ali, nos seus corredores, percorrendo as biroscas, não aprendera apenas a tocar sua sanfona, porque aprendera todos os bens e os males também da vida. O mercado, aliás, se espichava pelos corredores do lado de fora, a sua influência indo da preguiça ao cais dos saveiros. O texto é bastante extenso, mas para os nossos propósitos ele está de muito bom tamanho. Eu vou desligar o gravador, chegamos ao final da nossa aula de hoje, para ouvir de vocês considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.